gente, bem-vindos ao primeiro episódio do Bate-Papo. Eu sou a Dana.
E eu sou o Adson.
E nós somos duas pessoas que vão ter um papo de dois.
Papo de dois, gente.
É, então, gente, esse é o nosso primeiro podcast, é o primeiro episódio, sei lá como é que se chama isso. E nós queremos conversar sobre o que dá vontade.
E a gente espera que vocês gostem bastante, porque a gente quer ter uma conversinha. Um papo de dois, que pode se tornar um papo de três, de quatro ou de cinco, vai depender de vocês.
Vamos falar um pouco sobre a nossa ideia antes de tudo. Acho que, tipo, cara, é a primeira vez que eu, Dana, tô fazendo podcast. Nem sei se isso vai dar certo, o que, que vai acontecer. Eu nem sei direito como começar isso ou como lidar com isso, mas é algo que eu tinha vontade de fazer. Eu, pelo menos, faz muito tempo que eu não sei quem é que tá ouvindo. Acho que a maioria de vocês já deve me conhecer, porque deve ser gente conhecida que tá ouvindo. Alguém.
Se mãe,
alguém
tá pai, ouvindo. Tá aí.
Minha mãe, se minha mãe estiver ouvindo, isso daqui. Isso daqui não é podcast, não. Isso daqui é contato. Pra quem não sabe, gente, minha mãe está morta. Literalmente.
Então, a minha tá viva, mas eu posso ser a próxima pessoa morta depois que ela ouvir isso.
Mãe. Então, e as pessoas que estão ouvindo, mas se alguém por acaso não me conhece, eu sou a Dana. Eu há muitos anos escrevo no Conversa Cult, que é um site onde você vai lá e escreve coisas e as pessoas vão lá e leem coisas, que são conversas sobre cultura. E ultimamente surgiu uma vontade de falar. Eu acho que, tipo, conforme eu fui adquirindo, de certo modo, outros interesses, ou, tipo, sabe, a vida vai ficando rápido e você tá fazendo outras coisas, mas ainda tenho vontade de falar sobre coisas. Então, pra mim, por exemplo, é muito mais fácil sentar um pouquinho e falar sobre um filme que eu assisti do que sentar e escrever um post todo pra falar, gente, esse filme foi legal, sabe? Tem esse detalhe que eu gostei nele. Então, eu fiquei começou a dar uma vontade de criar algo no formato de áudio. Então, surgiu agora essa oportunidade junto com o Adson e a gente está tentando ver onde isso vai dar.
É, e a gente decidiu fazer juntos, né, Dana? Porque a gente começou a ter até um hábito, né, novo da gente se juntar e conversar sobre as coisas. E acaba que a gente gosta muito da nossa conversa. E pelo menos pra mim é muito gratificante, assim, depois que a gente conversa, porque a gente acaba tendo ideias diferentes e expondo essas ideias diferentes, a gente acaba tendo uma visão diferente do mundo depois das conversas. E o que eu acho interessante também é que a gente tem pontos de vista diferentes com relação a várias coisas. E depois que a gente conversa, eu acho que sai algo muito bom daí. Pelo menos é muito bom pra mim. É muito gostoso conversar.
Não, eu acho uma merda. Não, mas é isso. Tipo, nesse momento eu tive uma breve amnésia e tinha esquecido. Mas eu acho que esse é o coração desse bate-papo que a gente vai ter. Porque eu e a Ads, a gente começou a conversar, tipo, como pessoas normais conversam. Ah, vamos conversar sobre isso. E a gente tava conversando sobre psicologia, porque ele é psicólogo. Na verdade, estudante, né? Mas
yeah.
Psicólogo em formação e eu sou nada. Mas a gente foi conversando sobre psicologia, sobre escrita, sobre desenhar, sobre séries e filmes e questões sociais. Qualquer coisa, sabe? Conversa com as conversas de bar. Que você vai tendo, começa de um lado, termina do outro. Mas eram aquelas conversas que eram significantes, é a palavra. Sabe, uma conversa que pra mim é, acho que a melhor forma de falar isso é que enquanto a gente estava decidindo, fazendo um brainstorm pra ver qual nome seria desse podcast, um dos nomes, uma das ideias que eu coloquei no papel foi "Tão bom falar com você". E eu acho que é o sentimento que conversar, que essas conversas com o Adson, eu sentia. O sentimento de, pô, é tão bom falar com você. E aí eu pensei, pô, é uma oportunidade chave, uma oportunidade boa, sabe? Compartilhar isso com outras pessoas e passar para um formato de podcast.
É. E acho que é esse é o meu sentimento também. A Dana falou muito do que eu sinto e compartilhar, né? O desejo de compartilhar essa conversa com vocês. Porque acho que da mesma forma que a gente viu que é gostoso, que é legal falar, que é interessante, que ajuda a gente a crescer como ser humano mesmo. E o desejo que tem, que fica, é de compartilhar isso com outras pessoas, né? E a maneira que a gente achou de fazer isso é fazendo o nosso podcast, que agora é mais conhecido como Bate-Papo. E a gente espera
E
que vocês
uma
gostem.
pergunta, Adson. Você falou que surgiu, que eu te convidei, falei, pô, tô essa ideia de podcast, você quer fazer? Porque eu acho que seria legal conversar com você e fazer isso. Aí você aceitou. Mas, tipo, antes disso, tinha uma vontade sua? Você já tinha pensado em podcast?
Não, a vontade de criar um podcast, não, mas toda vez que eu conversava com você, acho que nem é toda vez que eu conversava com você, mas a partir do momento que eu comecei a ter um contato mais íntimo com você, em todos os momentos que eu converso com a outra pessoa sobre algo sério, eu sempre pontuo algo que foi pontuado nas nossas conversas. Por incrível que
Sabia
pareça,
disso, achei muito legal.
tô falando isso agora. Eu já falei de você pra muita gente.
Que
Pra
isso,
muita
gente? É
gente.
fofoqueiro do
Sou fofoqueirinha, meu amor. Já falei de
caramba!
você pra muita gente, porque é exatamente isso, assim. Eu converso com
É um caso
você.
de estudo, a cobaia, dia 27 de março, a cobaia apresentou.
É bem isso, assim.
É bem
É bem isso. Porque não é exatamente cobaia, né? Mas eu aprendi muito com você. Aprendi bastante. Eu já falei de você na minha aula, na minha sala de aula. Eu já falei de você para amigos meus.
na minha sala de aula.
Já foi já real.
Estudante de psicologia. Então, gente, tem uma pessoa com sérios problemas. Esse caso, assim.
Não, nada a ver. Até questão do bate-drama mesmo, porque para quem não sabe, a Dana é minha cunhada. Eu namoro o irmão dela. Então, pois é, gente, descoberto do ano aqui para vocês. E eu acabo comentando mesmo, tipo assim, nossa, teve várias coisas que eu li no bate-drama que eu acabei levando pra minha sala de aula.
Pausa. Só pra quem não sabe, o Bate-Drama é uma newsletter que eu escrevo, eu, Dana. E basicamente, onde eu falo de vida e de coisas. É tipo conversa cult, mas é um pouco mais pessoal. É tipo uma coisa meio privada. É só pra quem se inscreve. Se inscreve de graça, gente. Muito bom. Você só vai lá, bota teu e-mail. Não precisa pagar nada. Se quiser pagar, eu aceito, porque eu tô precisando. Mas no geral, você vai lá, se inscreve. E aí, todo domingo eu mando e-mail. Teoricamente, porque eu fiz uma pausa porque eu tô desenvolvendo um outro projeto. E eu tô focando nele. Então, até eu terminar, eu dei uma pausa. Mas eu vou voltar.
De vez em quando você manda uns lá, né? Dando um
Não, mas
sinalzinho
quando é
de
coisa
vida.
importante, eu mandei quando teve as eleições, eu mandei no início de ano. Às vezes dá vontade de mandar as coisas assim, mas eu me seguro porque eu fiz o juramento de que só volto quando terminar a minha história, então.
Mas assim, voltando um pouco, é exatamente isso, assim, as minhas conversas com você, na verdade, o meu contato com você acaba sendo algo muito, muito, como eu posso dizer, muito benéfico pro meu crescimento como pessoa mesmo. E nunca é um contato vazio. Eu sempre saio do nosso encontro com alguma coisinha a mais, assim, que me ajuda a pensar em muitas coisas. E é justamente isso que eu acho interessante no nosso contato. É a gente conversar sobre coisas pertinentes que a gente geralmente nunca pensa, mas quando a gente se encontra, a gente acaba falando e desenvolvendo coisas em cima de assuntos que a gente nunca fala. E acaba saindo coisas muito interessantes daí, assim. Então pensar em fazer algo, não. Mas eu já pratico essa questão de distribuir o que eu ganho com você pessoalmente mesmo, assim, na minha vida corriqueira. Eu sempre acabo comentando ou falando, e de uma certa maneira eu propago, não por via internet, como a gente está fazendo agora pelo via do podcast, mas pessoalmente mesmo, acabo levando, porque eu sinto que é algo que deva ser passado. Não é algo que, tipo, ah, conversei aqui,
Já
fui
acabou.
embora, acabou, aquela conversa não fez diferença nenhuma na minha vida. Não. Tanto faz que eu quero passar ela pra frente, entendeu?
Interessante. Bom saber. Legal saber que eu faço alguma diferença. Você estava falando sobre melhorar. E eu não, esse não é assunto que a gente quer falar hoje. Mas me lembrou que uma das coisas que me chamou a atenção para fazer esse podcast foi que tem um tópico que eu não queria escrever no Batidrama e também não tinha vontade de escrever pra Conversa Cult. Que tem, tipo, acho que tem coisas sobre a vida que eu não gosto de escrever, não sei por quê, não me sinto bem. Mas eu queria falar e desenvolver a ideia, que é tipo, eu tô de saco cheio dessa ideia de melhorar. De que, ah, isso tem que ser melhor, tem que tentar fazer melhor, tem que. Sabe? Tipo, óbvio que a gente não vai ser babaca e ficar em, sei lá, em comportamentos abusivos, machucar o outro não vai fazer nada. Sabe? É uma coisa. Que são duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente também está criando uma cultura de melhora que envolve muito, tipo, o tempo todo a gente quer se atualizar. Parece um jogo de videogame que. Mas o fato é que. O pior é que a gente não se atualiza no geral. A gente tem a pressão para sempre melhorar. Ah, quero ser melhor. Sabe? Tô tentando consertar isso. Tô tentando. Mas o que que é gente? A gente é nada. Tipo, a gente é um robô quebrado um pedaço. Se a gente precisa sempre se melhorar. Esse tipo é um conceito. Porque, tipo, a gente meio que. Nessa busca por sempre melhorar e nessa idealização da melhora. A gente perde um pouco de ver o presente e de apreciar as coisas em que a gente é bom agora. Tipo, porra, sei lá, sabe? Eu queria fazer trilhões de coisas, escalar uma montanha, mas não tô conseguindo. Hoje eu fiquei aqui no quarto, sei lá. Aí a gente se fica botando esse peso em cima da gente, tipo, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso me consertar. E é sobre isso que eu tô. Que eu tenho, queria refletir e meio que tô rejeitando, eu tô de saco cheio. Que tipo, por que que a gente tem que sempre pensar no que melhorar, sabe? A gente vai ter uma conversa, ah, essa conversa é pra eu me sentir melhor. Quer dizer então que se essa conversa não te fizer mudar, não te acrescentar em nada, não serviu. Sabe? Eu sei que não é isso que você tá dizendo, tá? Eu tô puxando um assunto. Porque eu não sei, eu talvez algum dia eu desenvolva isso mais até aqui no podcast, mas essa ideia de que a gente está sempre buscando melhorar, e de que tem sempre esse peso de melhora, essa cultura da melhora. E novamente, não é não melhorar, não querer fazer melhor.
Entendi.
Mas encontrar um balanço, o balanço,
Um
o
equilíbrio.
equilíbrio entre. Apreciar o seu presente e você mesmo com todas essas coisas que não são as melhores. Apreciar até que às vezes talvez você não seja melhor, você é só humano, sei lá.
E eu acho que você falou uma coisa interessante, que pra gente ter essa visão de que a gente precisa melhorar, de fato, a gente parte de um princípio que a gente tá quebrado, né? Que a gente é ruim, que a gente é ruim em si, que tipo, tá tudo uma merda. Só que, tá, pode ser que estejam muitas coisas sejam ruins, só que isso não quer dizer que você é uma merda em si, que você precise melhorar, entendeu? Eu
Pode ser.
não sei se eu consegui me fazer entender.
Eu entendi. E eu acho que eu entendi, né? Não sei, vai que eu tô. Mas a minha, o que eu peguei e o que isso me fez pensar é que, tipo, é uma ideia refletida. Tipo, o que tá por trás desse desejo de melhora? Essa sensação de que a gente não é inteiro, de que a gente não é. Que a gente precisa se consertar. Tá entendendo? Tipo, o que motiva essa busca, essa ansiedade e tal?
É, eu acho que isso dá um puta podcast, né?
Pois é.
Porque tem muita coisa em volta
Isso
que
é
dá pra
algo
gente
que eu
falar.
penso toda hora. E tipo, eu vejo todos os meus amigos. Porque todos os meus amigos têm ansiedade. A base da ansiedade é que você tá sempre se questionando, né? Então. Mas eu vejo muita gente que quer fazer a coisa direito, quer fazer um negócio, tá sempre se cobrando, sabe? Ai, não consegui fazer isso. Porra, você tá de férias, meu amigo. Você tá de férias, sei lá, deita nessa cama. E eu falo isso pra mim também. Porque. Eu sofro de uma crise séria de querer estar fazendo coisa o tempo todo. Tenho dificuldade de ficar parada, de descansar, de dormir. Então, é algo que eu enfrento e que eu tento me lembrar. E sei lá, ao mesmo tempo é uma coisa meio superficial, tipo, eu tô enchendo o saco desse discurso de ficar, ai, tem que melhorar.
E acho que tem essa questão também de equilibrar, né? Porque é exatamente isso, não tem uma fórmula de tipo, não quer dizer que você não precise ter uma motivação, que você não precise saber para onde você tá indo. Porque, né, acho que. Pode falar.
Não, tipo, não quer dizer que você não tem algo que seja, tipo, ruim, entre aspas. Tipo, não quer dizer que, sei lá, sei lá, eu sou uma amiga que não, com um problema meu, não sou muito presente. Não quer dizer que eu não precise, sei lá, melhorar, que não seja importante eu aprender formas de entrar em contato, estar presente, fazer parte da vida dos meus amigos. Mas ao mesmo tempo entender que eu não preciso ficar botando essa pressão em cima de mim. Eu posso ser eu agora nesse momento e desse jeito e até refletir, sabe? Eu não sou esse melhor que eu tô querendo ser. Mas quem eu sou agora? Por que que eu sou assim? E tipo, como eu posso, sei lá, entre aspas, usar isso? Sabe, não usar, mas me sentir confortável e viver quem eu sou.
É saber se apreciar e não colocar uma pressão desnecessária em cima de você mesmo, né?
Ah.
E é difícil, né? É difícil, porque é um equilíbrio bem difícil, eu acho.
Sabe uma coisa, esse negócio de equilíbrio? É que a gente tem um conceito de equilíbrio que é um ponto no meio. Mas eu acho que equilíbrio é um balanço. Tipo, você vai para um lado, aí quando você vai, volta para o
Volta,
outro. Aí
exatamente.
você volta, mas aí você.
Exatamente.
Tipo, é uma constante vai e vem, não é um ponto. Então você tem que estar sempre ajustando o curso. E eu acho que é difícil de entender porque a gente leva os dois lados por completo.
Não sei quem conhece psicologia, assim, mas quando você entra no curso de
Nunca ouvi falar.
psicologia, tem várias vertentes que você pode seguir. As vertentes que eu procuro me aperfeiçoar é na vertente humanista da linha da Gestalt Terapia. E na Gestalt Terapia a gente fala muito sobre distribuição de energia. Porque o equilíbrio não é justamente essa balança, não tem um ponto onde todo ser humano tem que encontrar e ficar ali, porque ali é o ponto de equilíbrio. Não. O seu organismo vai te dizer o que você precisa. Assim, o organismo como inteiro, não só o organismo fisiológico, mas o psicológico também. Porque você teve uma criação, você teve um crescimento diferente do meu. Então logo você vai ter necessidades diferentes. Então o seu organismo vai te dizer: olha, Dana, você está precisando disso e disso e disso para encontrar um equilíbrio mental e uma saúde boa. Então não tem como, não tem esse ponto, não existe esse ponto, não existe um lugar que você vai ficar paradinha aqui, você, isso aqui que eu tenho que fazer sempre, porque aqui sempre vou ficar bem. Não. A sua vida vai mudar, você vai articular em outros fatores, então você vai precisar redistribuir essa energia para estar encontrando esse equilíbrio de novo. Entende? E talvez essa necessidade que você encontrar, essa necessidade que você tem, não seja a mesma necessidade que a minha. Necessidade que a minha. É, isso bem parece meio que óbvio, né? Que não é todo mundo que precisa da mesma coisa. Mas na prática a gente peca muito. A gente procura muito seguir uma fórmula, né? Tipo assim, eu tô mal nisso, então o que que eu faço? O que que fulano fez para conseguir o equilíbrio dele? Aí eu vou procurar fazer essa mesma coisa. E não é assim que acontece. E eu acho que isso também tá até ligado nessa questão de tipo você olhar para si, quem você é agora? O que que tá acontecendo com você agora? Você tá se apreciando? Você não tá colocando muita pressão em cima de você porque alguém disse que você precisa colocar essa pressão? Então, assim, não é isso. Isso não é saúde. Saúde é você ver o que você está precisando no ponto certo, né? Pra
Sim.
você. Entendeu? Isso nem era o assunto que a gente ia falar, né? Mas é muito pertinente mesmo.
Mas a gente já tá tentando uma questão de mudança, que é o assunto que a gente vai falar. Mas antes de entrar no assunto, vamos falar da nossa vida, não sei o que, né? Mas vamos falar, tipo, uma das coisas que a gente quer, que eu quero fazer aqui no bate-papo, é bate-papo.
Bate-papo.
Esqueci o nome.
Eu também.
Um momento. É, mas aqui no bate-papo, uma das coisas que a gente quer fazer é fazer mini dicas e mini comentários sobre o que a gente tem assistido, ouvido, legal.
Sim.
Então vamos lá, tipo, bate-bola, jogo
Bola.
rápido. Música, o que que você tem ouvido? O que que você acha legal? Que você gosta? Tem... O que tem. Pergunta, o que tem música que tem te dado, tipo, felicidade, alegria?
Então, minhas músicas são meio estranhas, né? Porque eu gosto muito de música. Não sei se é triste seria a palavra certa, porque a música triste não me dá tristeza. Música. É música calma. Música leve, com aquela coisinha assim que te faz dormir, sabe? Esse é meu estilo de música. É, tem uma música do Khalid. É Khalid que fala? Aquele cantor?
Não sei. Mas
Eu peguei
eu
essa
sei quem é. Vamos
música.
lá, o Khalid.
Isso. Essa música eu peguei do seu Spotify, querida.
Bandido!
É, o Khalid, eu acho que ele tá até famosinho no momento. Khalid tem uma música dele que se chama Winter.
Não sei que música é essa, mas acredito.
Gente, essa música é muito boa, real. Então, assim,
Canta aí, vamos lá,
eu não
gente.
sei
Eu
cantar a
tô de
porra da
sacanagem.
música.
Depois eu e todo mundo que está ouvindo, as três pessoas lá. Nós quatro vamos ouvir essa música, porque agora eu tô curiosa de verdade pra saber que música é
É
essa.
muito boa. E ela me deixa muito feliz, ela me deixa com uma sensação muito boa.
Agora, a música que eu tenho ouvido, eu me dei conta de que eu não lembro do nome da pessoa que canta, nem do nome da música. Mas é a música da apresentação do Grammy que a mulher fez com a Dua Lipa. Elas tocaram One Kiss da Dua Lipa misturado com essa música. Essa música aí, que olha só, é tanto a do Adson quanto a minha indicação, eu vou botar no link do post que deve ser lá, ou publicado no Conversa Cult, ou enviado pelo Batdrama, vai em algum lugar. Onde você encontrou esse podcast, vai ter o. Na verdade, se você tá ouvindo o Spotify, não, né? Não
Não,
sei.
mas aí você pode ir até o Conversa
Tá, eu
Cult e
vou
pegar o
postar.
link.
Vou postar no Conversa Cult e lá no post vai ter a minha música que eu tô indicando e a música do Adson. A minha música, tipo, a música tá muito boa. Meu amigo falou que, tipo, essa. Eu não sei se é uma banda, se é uma cantora. Mas falou que era, tipo, uma coisa meio experimental. Pra mim não é experimental, não. Parece até Muse. Sabe? E eu não gostei de todas as músicas, mas a maioria das músicas que eu ouvi, eu gostei bastante. Hoje já acordei com música do CD na cabeça.
Ih, maneiro.
É uma música muito boa e música que me faz feliz, gosto. Livro.
Livro. Então, atualmente eu não tô lendo nada,
Eu
na
também não,
verdade.
pula. Não, não, se quiser falar alguma
Não,
coisa.
então, eu comecei a ler aquele livro que você me emprestou, O Nome do Vento.
O Nome do Vento.
O Nome do Vento. Eu não continuei porque ao mesmo tempo que eu peguei ele comecei a trabalhar, então para eu ter ânimo de ler chegando do trabalho é muito complicado. Mas eu fiquei muito interessado por ele, O Nome do Vento. E fora ele, nenhum. Eu tô lendo, eu quero ler um livro, mas é um livro de faculdade.
Não, tipo, o que eu tenho lido é os livros de D&D. Tipo, livro do jogador, livro. Mas não só livro do jogador, eu tenho lido livros de. Com. Tipo que assim, D&D, pra quem não sabe, é RPG, é uma forma de RPG, é um jogo. E. Um dia a gente vai falar profundamente no Conversa Cult, tá em post, já escrevi sobre isso. Bota lá, D. Eu não sei como eu escrevi, acho que é D&D que eu escrevi. E RPG, pesquisa isso lá. Na verdade, eu tô usando a tag Dana e Dragons.
Maneiro.
Porque o nome do jogo é Dungeons and Dragons.
Cara,
Dana e
teu
Dragons.
nome dá pra fazer um monte de coisa. Puta merda.
Aí, mas enfim, eu tô usando essa tag, Dana e Dragons. Quase criei um site só pra falar de RPG com o nome Dana e Dragons. And Dragons, porque
Muito
encaixa, né?
bom, né?
Mas enfim. Aí basicamente tem um monte de livro lá relacionado a isso, são esses livros que eu tô lendo, não vou entrar no assunto hoje. A gente falou de música ali, série.
Série.
Wanderer, tá?
Nossa, voltou, né?
Voltou, já tô quase no fim, já tô triste. Ai, que assim, essa série, ai, ai, dá até um.
É
Não, porque,
muito boa.
não. Tão bom. Mas é porque assim, quando voltou, eu não tava animada. Eu não tava. Você sabe que eu, tipo, leva um ano entre uma série e outra, eu assisto a série num dia e eu tava, sei lá, desanimada da vida. Aí voltou, tipo, voltou, não sei o que é play. Cara, é muito bom.
É muito bom.
Eles são muito bons, eles terceira temporada e eles continuam sendo bons. Você pensa que as piadas vão ficar chatas, os assuntos.
Não.
Não tá nem assistindo, tá
Eu
concordando.
assisti.
A terceira temporada?
Ah, eu assisti o primeiro episódio. Mas assim, o primeiro episódio para mim foi avassalador.
Já foi
Caraca,
ótimo,
foi
ótimo.
maravilhoso. Quando acabou o episódio, porque acabou de uma maneira topzera, né? Então eu falei assim, caralho, viado, essa série é muito boa. E eu fiz igual você. Eu terminei a segunda temporada e fiquei esse tempo sem, né? Aí eu falei assim, cara, uma hora vai voltar. Só que aí voltou, eu vi que voltou, aí eu falei assim, ah, voltou. Aí eu vou esperar o Tino voltar de viagem que a gente vê junto. Aí tava
Eu
quase.
tô, inclusive, esperando ele voltar de viagem pra eu poder ver junto com ele outra vez.
Aí eu
Eu
falei assim, não
espero
vou
que.
ver não, vou esperar ele chegar pra ver. Então, ou seja, eu não fiquei tão animado assim. Só que aí um dia eu tava lá, cheguei em casa cansado e atualmente eu tô vendo Gotham. Porque eu comecei a ver Gotham um tempão atrás, eu não tinha nada pra ver. Eu tenho uma série que eu queria ver, mas eu combinei de assistir com o Tino. Então eu falei assim, ah, vou terminar de ver Gotham, que é um negócio que eu tava vendo já há um tempão atrás. Aí eu tô vendo Gotham. Só que teve um dia que eu cheguei do trabalho e não queria ver Gotham. Aí eu falei assim, ah, vou ver um episódio de Wonderland Time e dormir. Quando eu vi esse episódio de Wonderland Time, caraca, veio aquele turbilhão de emoção boa, assim, que eu assim, caralho, viada, amém, série boa.
Eu amo abertura. Aquela música de abertura me dá uma paz interior.
É muito
Sabe,
boa.
se eu preciso ir pra casa e escuto aquela música de abertura.
Wonder Time.
Mas aí você. Aí lembra, porque, tipo, eles conseguem fazer comédia, eles conseguem. Tipo, acho que é o. Acho que eles fazem história de um jeito de. Que eu não. Tipo, eu não. Eu já tô cansada também desse negócio, tipo, de falar. Essa série é diferentona. Essa série é salvadora. Essa série é aquela que faz. Mas, tipo, eu realmente sinto que eles contam e criam história de uma forma que eu normalmente não vejo em outros. Primeiro que eu sinto que existe uma coisa que. É como se a série fosse muito cotidiana. Sabe? Tipo, eu assisto uma série. Outras séries, até séries de comédia, The Good Place, ou sei lá, outras coisas. Mas. Eu não sinto como se fosse, tipo, gente real que eu pudesse ver aqui. Agora eu assisto One Day at a Time, é como se fosse a minha família ali.
Exatamente.
É como se, sei lá, fosse. Sabe, eu me vejo meus amigos, vejo. Sei lá, vai ser real. E eles também conseguem falar de assuntos sérios de maneira real.
Sim.
De maneira cotidiana, eles conseguem fazer comédia com tudo, com tudo, com tudo. Eles conseguem mostrar visões diferentes. Porque a série tem muito disso, que é a mãe, a avó, mãe e a filha.
Sim.
Então eles sempre mostram tudo de três perspectivas diferentes. Então, eu gostei, eu gosto bastante, me faz muito feliz e eu acho super engraçado e. Eu só sei que eu tô feliz e tô triste ao mesmo tempo porque já tá acabando, né?
O que me pega em Wonder Time é isso também, porque assim, cara, você pega o Wonder Time e você vai explicar pra pessoa. Ah, como é que a série é? Ah, tipo, é estilo Eu, a Patrulha e as Crianças. O estilo da série. Só que é uma conectividade que você consegue com o Wonder Time que nenhum outra série desse tipo já fez comigo. Porque o que eu sinto é isso, é familiaridade, é conexão. Porque, cara, fala de coisa. Tudo bem que a série acontece lá nos Estados Unidos de uma família mexicana. Não sei se eles são mexicanos.
Cubana.
Cubana. De uma família cubana. Ó, como é que eu sei da série? Mas assim, é tão real pra mim as coisas que eles
É porque é
vivem.
latino, né?
A questão da sexualidade da filha. A questão da visão da mãe. A
Pô,
questão da
tem os
visão.
episódios sobre doença mental. Essa
Exatamente.
temporada teve um sobre crise de ansiedade.
Exatamente. Então, assim, fa fala de coisas que eu vivo na minha vida, entendeu? E de uma forma muito próxima. Fala até da questão da visão da avó. A avó é católica. E mostra a visão da avó nesse cenário todo. E assim, gente, isso é algo que acontece na minha vida, que aconteceu na minha vida, todas essas etapas, assim, a visão de uma mãe muito protetora, a visão da sexualidade, a visão da religião, a visão de um grupo que é marginalizado num contexto. E isso tudo envolvido com comédia. E eles não fazem a comédia de uma maneira ruim, sabe? É uma coisa gostosa, saudável de ver. É bizarro, One Direction.
E não, e mas já sabe o que eu fico me perguntando? Eu fico me perguntando de será que a gente tem essa familiaridade com One Day at a Time? Porque finalmente é algo próximo à nossa cultura?
Talvez, Dona. Eu arrisco que talvez.
Porque tipo, será que o americano comum, o americano branco, assiste outras séries? E se vê na série do jeito que a gente sente em One Day at a Time? Mas aí tem outra pergunta. Por que eu não sinto isso com a novela? Mas eu sinto com One Day at a Time.
É muito fator que entra aí, né? Porque
Não, eu acho. Eu tenho uma hipótese. Eu tenho a pergunta e eu tenho uma hipótese sobre a explicação. Eu acho que novela é uma coisa muito, de certo modo, mediada. No sentido de que novela, apesar de ser algo brasileiro, e obviamente ter muito mais coisas que a gente se vê e se entende do que uma série qualquer americana, que tipo, com certeza eu tenho mais familiaridade com ver os caras ali andando no, na novela do que os caras.
sim.
Porém, novela, principalmente da Globo. As outras eu nem assisto, então nem sei. Mas as novelas, principalmente da Globo, já tem um estilinho. Já é uma realidade, tipo, cortada, já é uma realidade. Tipo, eles já têm um estilo, um modelo de contar história. Eles não estão contando uma história da realidade.
Sim.
Eles estão sempre. Tem sempre uma mulher que é rica. É, tipo, sempre classe alta, sabe? Ou quando é o pobre, é sempre um pobre meio mitificado. Sabe, parece tipo. Não parece uma pessoa real, parece
Sim.
uma versão.
Sim.
Sabe? Tanto que, né, eles fizeram a Bahia e mostraram a Bahia, tipo, com a maioria. Um cantor de axé branco, a maioria do povo branco. Sabe? Eles nunca, tipo, é a realidade, é a versão globinho da realidade.
Sim, exatamente. Eu lembro até hoje, eu nunca assisti novela da Globo, assim, nunca fui de assistir. Mas vira e volta minha mãe assiste uma e outra e eu acabo vendo algumas cenas. Então eu não sei de qual novela se trata. Mas eu lembro até hoje, e isso tem o quê? Uns 5 anos, que eu vi uma cena da Globo de uma família que morava na favela. E eu por muito tempo morei na favela. Tudo bem que Tijuquinha não é tipo Rocinha, mas Tijuquinha é uma favela. Não tem criminalização de armas, essas coisas, mas tem milícia, tem droga, então acaba sendo uma favela. E eu vi essa cena da novela da Globo e mostrava uma família que morava na favela. Aí tinha a criança com o uniforme da escola pública, a mãe negra, nessa casa. Só que a casa que eles moravam, tipo assim, era uma casa feita. As paredes eram de tijolo. Mas era uma casa feita de tijolo enorme. Era uma casa que eu nunca vivi na minha vida. Que eu nunca vi na favela uma casa daquele jeito. Então, assim, era uma casa toda organizadinha, com tudo dentro, tudo bonitinho. A casa só era feita de tijolo, mas tinha tudo lá dentro. E eram quartos grandes, o garoto tinha o quarto dele, a mãe tinha o quarto dela. Entendeu? Era tudo grande, tudo bem organizadinho, tudo perfeitinho, só era feito de tijolo. E isso fala muito de como a novela acontece. Eles pegam alguns fatores pra falar que tá representando, só que a maneira como é retratada é totalmente diferente da realidade. Eu nunca vi, gente, uma casa daquela na favela. Favela é tudo. Quando é família pobre mesmo, é um quarto, sala, cozinha, banheiro. E quiçá se tiver um quarto, porque geralmente é uma sala que eles dividem e faz quarto para dormir também. Então, assim, é tudo junto e misturado, até dentro da casa. Não é tudo compartilhado. Sabe? Tem compartição. E isso diz muito sobre um ambiente familiar de favela. Porque você pensa que você não tem um quarto só seu na casa não faz diferença, faz toda e total diferença. Você crescer numa casa onde você tem o seu próprio espaço diz muito sobre você.
Isso, você
Entende?
falando isso na faculdade, teve até um momento lá que a gente discutiu. E ó, eu passava muita merda porque eu não lembro exatamente o detalhe, mas era basicamente que o surgimento meio que do quarto pessoal, tipo, na história, a partir do momento que começou a surgir o quarto pessoal, começou a surgir romance. Romance no sentido de novela, não. Escrito mesmo, livro, sabe? Livro escrito, diários pessoais, porque a criação desse ambiente que é pessoal, tipo um ambiente privado pessoal que você decora de acordo com o que você é, de que basicamente é um ambiente que você pode construir a própria personalidade. É um ambiente seu, um ambiente que você pode parar e fazer. E isso influenciou a aumentar e surgir bastante e se tornar algo comum gente escrevendo. Porque, então, tipo, a criação desse ambiente pessoal, eu meio que influenciou nessa forma de pensamento individualizado de um eu.
Exatamente isso, assim. Quando você fala de até ter um espaço seu mesmo, você não tá falando só de ter um espaço físico. Você tá falando de limite, você tá falando do seu ambiente de crescimento, você tá falando do seu ambiente de construção de identidade. Isso para uma criança, para um adolescente, isso é tudo, assim. Se você tem um ambiente onde não te proporciona um crescimento saudável, até em questão de ter um espaço físico para você fazer isso, sabe, é totalmente diferente, cara. Isso influencia demais. Então, assim, eu via isso na novela e eu falei assim: ah, o garoto só tá com o uniforme, do uniforme da escola pública e tem uma casa de tijolo. Só que, tipo, ele não tinha uma vida de uma pessoa que mora na favela.
Cara, o que você tá falando, eu tô achando muito maravilhoso. De verdade, ainda mais porque no momento eu tô fazendo uma aula de escrita de construção de mundo. E uma das coisas que uma autora americana tava falando, que ela que tava falando sobre esse tópico, ensinando. E ela fala, tipo, de mapa, tipo, quando você tá construindo um mundo, tem um mapa externo e um mapa interno. O mapa externo é tipo o que você vê, uma pessoa de fora vê. Tipo, tem uma igreja aqui. Ou tem outra. Sei lá, você. Ou aqui no Brasil o pessoal usa Havaiana. Isso é uma externalidade. Internalidade é o mapa interno. Então, basicamente, tipo, qual é a função disso? Sabe, o significado disso? Como isso existe nesse contexto? E ela dá um exemplo. Que ela fala que não sabe se é real, se é uma anedota, o que que é. Mas ela dá um exemplo de uma história de Bali, sei lá. Em que existiam os templos de água. Os templos de água, não, os templos religiosos. Existiam festivais de água. E era uma comunidade tipo de fazenda. Um pessoal lá que tinha muita fazenda, algo assim. Plantações. E aí, tipo, a visão externa europeia branca chegou lá. E chegou um momento que eles queriam fazer uma modernização agrícola, não sei o quê. De irrigação, de tudo mais. E eles fizeram e começou a meio que dar errado. Começou a dar errado porque o que que aconteceu? Qual era a história por trás disso, desse templo, desse lugar? A questão é que era uma comunidade, não é comunidade, mas sei lá, um lugar, uma sociedade, sei lá, um país, cidade, não sei, que existia plantações e existiam esses templos. E a toda essa tradição religiosa em volta dos templos foi tipo meticulosamente criada, que tinham festivais de água, que durante esses festivais de água do religiosos acabava irrigando toda a plantação. Então, basicamente, o que que eles construíram? Eles criaram esse ritual, essa cerimônia em volta da água, e a prática disso constante é o que permitia todas as plantações.
Serem irrigadas.
Só que quando chega o cara de fora lá, tipo, é um templo, é só um templo, uma coisa religiosa, as crenças babaca, sabe? Não tem nada a ver, vamos mudar aqui. E começou a dar merda. Tá entendendo? Por quê? Por quê? O cara chegou lá e viu a externalidade. Viu um templo, viu as plantações, não viu, tipo, toda essa internalidade, essa conexão social que existe por trás das coisas. Tá entendendo? Então, isso que você está descrevendo é um caso disso. O que acontece nessa representação da Globo que você falou era uma externalidade. Chegou lá, viu a casinha de tijolo, viu o uniforme, mas não viu, tipo, como essa casinha de tijolo, como o ambiente onde a pessoa vive, influencia em toda a vida dela, influencia, sabe?
Pega um estereótipo e faz dele o que quiser, né?
É basicamente isso. Você não entende, tipo, o significado, as coisas, o conectar. Sabe por que que as pessoas usam as coisas? Por que que elas fazem as coisas? Você tem uma visão de fora. E isso, essa história que você me contou, tipo, pra mim, é exatamente a ideia de enriquecer que nossas conversas estão tendo, que pra mim é uma informação muito preciosa.
E eu acho que essa é a diferença, acho que essa é, respondendo lá atrás, né? Acho que essa é a diferença, né, entre você ver uma novela que pega a externalidade das coisas, mas não pega a internalidade das coisas. Porque eu acho que One Day at a Time, a diferença de One Day at a Time pra novela seria isso, assim. A novela pega a externalidade. One Day at a Time talvez vê a internalidade das coisas.
Jesus! Se vocês pudessem me ver agora, eu estaria fazendo a expressão do Pikachu, do meme do Pikachu. Exatamente.
Com boquinha aberta.
Boquinha aberta, porque é a resposta. Eu fiz uma pergunta e você me deu a resposta com as palavras que eu dei, mas eu acho que é essa a resposta. A resposta é que Wonder Time pega a internalidade das coisas. Que você vê, por exemplo, tem coisas tipo. A Penélope tirando o brinco quando tá puta. Que tipo, é um gestozinho, vou tirar o brinco. Mas não é só tipo, vou tirar um brinco. Primeiro que no episódio que isso acontece, eu tenho um episódio que ela vai tirar. Tipo, vou tirar. Se, alguma coisa que acontece, acho que é um cara lá que ela tá com medo de. Medo não, mas tipo, acho que eu vou ficar puta com ele. Se ele chegar aqui, vou tirar meu brinco e enfiar a porrada. Mais ou menos isso. Aí mais tarde no episódio, a gente, o cara faz umas merda e tu vê ela só tirando brinco. E aí é engraçado porque você sabe que ela tá tirando brinco e quer enfiar a porrada nele. Mas, por exemplo, tirar o brinco é algo cultural. Tipo, eu já vi. É algo tipo de vivência de mulher, tá entendendo? Vou tirar o brinco porque, tipo, vou entrar numa briga com brigo. Ih, vou entrar numa briga com brinco. Pode. Sei lá,
Machucar.
rasgar minha orelha, machucar. Então, tipo, se tornou culturalmente um gesto de tirar pra cair na briga. Eu não sei se isso não existe nos Estados Unidos, mas falando brasileiro, eu já vi mulheres
Sim.
fazendo isso, eu já vi, tipo, é algo marcado. E eu acho que eles apresentam como algo latino. Tipo, vou tirar o brinco, já é sinal de que eu vou enfiar a porrada em alguém.
Sim.
Então. E eles conseguem mostrar que, tipo, em qualquer lugar que se a gente vê uma mulher ponto, puta, tirando um brinco, você já imagina, porra, tá puta, vai enfiar a porrada, tá se preparando. Agora, em outros lugares que não tem esse contexto cultural, a pessoa pode. Enfim, o ponto é que um simples fato quanto mostrar ela tirando um brinco é um reflexo dessa internalidade na forma como eles tratam.
Sim.
E eu acho que é por isso que. Faz diferença o Wonder Time, como você falou, e porque, tipo, você tem uma série dessa e você tá mostrando meio que, pelo menos pra mim, eu sinto como se fosse algo super atual. Porque às vezes eu tenho a impressão de que a maioria das séries que eu tô assistindo são no passado, sabe? Estão falando de assuntos que já, tipo, todo mundo
Sim.
sabe. Por exemplo, você chega ali em Wonder Time, ela tá falando de pessoa não binária, tá falando de respeitar pronome, tá falando de pansexualidade. Não sei se ela já falou de pansexualidade.
Eu
Acho
também.
que sim, falou assim. Num episódio quando ela tava. Não sei, teve um. No, na segunda temporada. Mas ela tá usando termos e coisas que. São conflitos que eu vejo, sabe? Conflitos que eu tô vendo.
Sim.
Eu abro o Twitter, o pessoal tá falando que eles estão falando justamente dentro da série.
Sim.
Agora, a maioria das outras séries é como se eu estivesse esperando uma carroça ser arrastada. Porque você assiste a série, tem aquele ritual, vou falar bissexualidade, não vou usar a palavra. Tipo, que jovem hoje não vai usar a palavra bissexual?
Sim.
Mesmo que o personagem em si não seja bissexual, ele sabe o que é bissexualidade. Tipo, eu não tô dizendo uma pessoa, tipo, hétero, enclausurada, que foi viver no cativeiro a vida toda. Mas, tipo, qualquer personagem que você tá lidando que é LGBT. que tá lidando com uma questão dessa, tu acha que a pessoa não vai falar aí, ó, bi, ou pan,
Sim.
ou. Sabe? A pessoa tá por dentro desses assuntos. Essas outras séries, quando você vai assistir, é como se eles tivessem outras pessoas falando pra outro público. Sabe? Como se não fosse uma época. Não. Sabe que. Mostrado por esse exemplo de falar sobre bissexualidade. Mas, tipo, tudo, sabe? Todos os assuntos. Não sei, eu acho que eles tentam ser algo universal, mas fica tão generalizado que perde personalidade. Sabe? Estamos falando sobre o quê? Sobre tudo. Sabe? Tô falando sobre essa época, sobre a época passada. Não sei, sei lá, sabe? Fica um
Sim.
negócio. Não parece essa coisa, tipo, não é a minha vida, não é algo atual, não é o que a gente está discutindo. E a gente ainda assiste, porque a gente gosta, porque é legal, porque não tem mais o que assistir. Mas aí vem uma série como Wonder at a Time, que fala das coisas, que mostra as coisas, tudo que a gente está vivendo agora, sabe? Eu tive uma discussão com a minha prima aqui. Discussão não, uma conversa. Com a minha prima, porque ela também tem. Ansiedade, ela também tava falando de ataque de ansiedade, sabe? Ela tava falando dos sintomas de tudo. No dia seguinte, ela assistiu o episódio de Under a Time e tava mostrando a Penélope, a mãe lá, tem exatamente a mesma coisa que a minha prima me falou, sabe? E não é tipo essa forma caricaturizada que a Globo faz, sabe? Que é sempre esse olhar de fora,
Sim.
externalizado, que é tipo uma coisa quase. Como é que é? Não, não é metaforizada, é como se fosse
Artificial.
caricaturada. Caricaturada, tá entendendo? Então, eu acho que o que. Ou seja, o que que eu acho que tá acontecendo com a Globo, o que acontece com a Globo, é que ela tem esse jeitinho, globinho, de fazer e de contar a história e ela fica presa naquilo. Que na verdade, tipo, não é a realidade. É meio que um jeito artístico de contar a realidade.
Sim.
Mas influencia,
Sim.
porque é sempre a visão de um povo elitizado, de uma elite, e é sempre essa sempre a mesma visão, é sempre como se você estivesse olhando só um buraco, o mundo por um buraco só.
E a Globo molda o pensamento de muita gente, né? Então, se já pensou se ela usasse esse poder, tendo uma visão internalizada das coisas? Internalizada no sentido de ver o significado realmente de todas essas coisas que a gente está falando que ela não vê. Pô, seria maravilhoso. É igual você falou aí, no dia anterior eu estava conversando com a minha prima sobre ansiedade, e no dia posterior eu estava vendo uma série que falava sobre ansiedade. A vontade que dá é de, na hora, mandar um episódio para a pessoa ver. Não dá? Cara, dá muita
Dá sim.
vontade. Porque é acalanta, sabe? Você tem aquele acalanto assim de tipo, caramba, existem pessoas falando sobre isso e
É a sensação de ser visto.
é um acalanto muito bom, assim.
Aí o que que você ia falar antes?
Ah, eu ia falar de. Eu assisti uma série, Lúcifer. Não indico pra ninguém, mas. Por que que eu não indico pra ninguém? Porque eu fiquei muito chateado com uma questão. Que é exatamente isso que você fala, assim, às vezes você sabe que o personagem sabe que existe diversas sexualidades, só que a pessoa trata como se aquilo, entendeu? Não existisse, assim, fica aquela coisa incubada por baixo do tapete, que parece que a pessoa tem medo de falar, e você vê quando a pessoa tem total liberdade de fazer o que ela quiser com a série, tornar algo super foda, e ela pega e não faz, ela prefere esconder. Lúcifer tem Lúcifer, né, que é o próprio diabo, e Lúcifer tá na Terra. E assim, Lúcifer, ele é um anjo que acaba falando sobre sexualidade. E uma das coisas que pega muito na Bíblia é a questão da sexualidade. Então, Lúcifer seria a pessoa que incitaria a diversidade sexual. Só que quando chegou no episódio.
Calma aí. Lúcifer seria a pessoa que incitaria diversidade sexual na visão da igreja,
Exatamente.
não na série.
Não na série. Mas aí o que acontece? O bom da série é que Lúcifer é o personagem principal. Então você acaba amando o personagem principal. Então você acaba amando Lúcifer. Então você acaba tendo uma visão diferente de Lúcifer, que é o que a igreja conta. Então você, no, acho que não normaliza, mas você tira essa carga pesada que tem em cima de Lúcifer com relação à história que a Bíblia diz. Ou a Bíblia não, que a igreja diz, né? Ou talvez a Bíblia. E então você começa a amar o personagem, você começa a ter uma visão diferente do personagem Lúcifer, e ele tem essa questão da sexualidade. Só que aí quando tem um episódio que ele tenta conquistar, é porque ele tem tipo, ele tem uns mini poderzinhos assim durante a série. E um dos mini poderes seria o poder de persuasão, de você ver qual é o maior desejo da pessoa, de entregar aquilo que a pessoa mais deseja. E ele com mulheres, tipo assim, ah, o que que você mais deseja? Aí acaba a mulher falando assim, ah, sei lá, quero transar com você. Ele vai lá e, tipo, transa com a mulher. Aí só que chegou num episódio onde ele fez isso e o cara, o desejo do cara era transar com ele. Aí Lúcifer não transa com o cara. Tipo assim, a série demonstra como se ele fosse aberto à sexualidade, mas quando chega na hora dele transar com o cara, ele não transa. No dia que eu vi esse episódio, a série já não é muito boa. Mas ainda assim, você ainda fica com vontade de ver. Aí no dia que eu vi esse episódio, cara, pra mim quebrou tudo. Eu não tive vontade mais de não ver. Porque as pessoas que não são LGBT ou que não dão importância à diversidade sexual, talvez não seja nada pra ele, aquilo, pra essa pessoa aquilo ali. Mas pra mim foi tudo. Porque falou que, caraca, nem na série, Lúcifer, o cara que representa o sexo, ele não transou com o cara. Entende?
Mas uma coisa, tipo, ele representa o sexo na cultura religiosa, ou
Sim.
como você aprendeu.
Sim.
Mas na série é estabelecido que ele.
Então, na série começa com eles meio que recontando a história de Lúcifer, né? A história da Bíblia. E mas assim, deixa bem claro que ele é aberto sexualmente. Deixa claro isso, que ele é aberto sexualmente. Só que quando chega na hora de mostrar ele de sei lá, de colocar na prática o que eles colocam, vem dizendo na teoria, não acontece.
Não me admiro, tipo, não é algo que eu não me surpreendo.
Entendeu? Mas tipo, isso é muito ruim, sabe? Isso acaba. Isso me desanima muito ver uma série. Igual voltou a terceira temporada agora. Eu não vi. Não quis, não tive vontade de ver. Porque é ruim, cara, você passar por isso.
Não, porque é uma forma de discriminação, sabe? Que são esses detalhezinhos, sabe? Porque às vezes as pessoas normalmente quando falam até tipo de representatividade LGBT, as pessoas focam no que tem, que é quase nada. Tipo, ah, teve isso, ou teve aquilo. Mas você vê o horror que é quando você vê o que não tá tendo. Por exemplo, você vê que tá tendo várias histórias trágicas, mas quando você vê, tipo, quando você compara. Se você pega personagens LGBT, o número de histórias trágicas versus o número de histórias felizes. Você tem muito mais, quase todas as histórias são trágicas. E tipo, isso foi provado. Foi tipo, fizeram-se na internet, tem estatísticas mostrando isso. Pegaram lá, listaram não sei quantas histórias. A maioria é história triste e tragédia e morte e coisa ruim. Versus muito pouco que é uma representação que o personagem termina feliz. Aí você pega casal hétero. A maioria esmagadora é feliz, positivo, e uma quantidade pequena tragédia. Então, tipo, nesse caso, às vezes você vê, ah, pô, tem um casal LGBT. Ok. Mas quantos casais? Tipo, você tem 30 casais de homem e mulher e um casal do mesmo gênero. Sabe? Aí você quer me falar de igualdade? Você quer falar, tipo, de justiça? E, tipo, querendo ou não, percebendo ou não, isso é sentido. Tá entendendo? Tipo, o Supergirl, que teve o caso. Não assiste Supergirl, mas acompanha de perto, que muita gente próxima e que eu sigo nas redes sociais assiste. Então, tipo, assistia, né? Acho que ninguém assiste mais. Mas teve assim um caso em que mostrou uma mulher lá, não lembro o nome dela, dando flores pra protagonista, a Supergirl. Ela vai lá e dá flores. Um monte de flores, parece que a Supergirl chega e aí a outra botou um monte de flores lá pra ela. Amizade. Não tem nada de romântico nisso. Aí logo, acho que no episódio seguinte, tem mesmo uma cena muito parecida, que é a Supergirl chegando e o cara que é pra ser interesse romântico dela deixou a flor pra ela. E aí é romântico, um gesto super romântico. Sabe, você vê, é nesse silênciozinho, sabe? Na forma comum é aceito e considerado, e o outro não.
Sim, é exatamente assim mesmo. Esses,
E
né?
você, tipo, e aquilo? Ou, por exemplo, quando você vê, por exemplo, tem esse casal, um potencial, dessas duas protagonistas, aí eles vêm e botam a irmã dela como gay. Tudo bem que desde o início, desde antes da série existir, essa irmã dela já, tipo, parece que os santos quiseram que ela fosse gay, porque ela já era gay. Tipo, a aparência dela, né? Tipo, o jeito, sei lá, aquela personagem que você olha assim e você fala, ih, é gay. Mas, você vê que, mas a protagonista também tá tendo muita coisa, ainda mais em relação a essa outra mulher, Lena. Lembrei o nome. Supergirl e Lena. Mas e aí a irmã dela? Aí fala, pô, vou botar aqui um personagem. Bota essa outra personagem. Ah, agora ela falou que é gay. Acho que ela nem falou que é gay, ela só, tipo, gosta de mulheres. É só isso. Nem, tipo, não entraram no assunto. E aí, quando mostra ela em qualquer relação assim, é tipo 3 minutos do episódio. Eu fico chocada que parece que teve um episódio que eles anunciaram como episódio centrado nesse casal secundário. E tipo, foi 3 minutos, coisa assim. Esse era o episódio central. Imagina os que não eram centrais, né? Elas se vinham assim passando, nem devia.
Nem oi falava. Mas é.
Mas e tipo, são esses silênciozinhos, nesses silênciozinhos. Agora, por que a gente tá falando disso? Que não é disso que a gente tá falando.
Nem
A gente tá
sei
falando
já.
de sério, Wonder Attack. Resumo, Wonder Attack é muito bom, assista.
Exatamente. Que série você tá vendo? Não interessa, vai ver o Under Time.
Pô, muito bom.
É muito bom. Sério, gente, vejam o Under Time.
Pô, se não quiser, não vê. Vai tomar no cu, tá entendendo? Vai viver tua vida. Mas é muito bom, eu gosto muito e me faz feliz.
Me faz feliz também.
Tá. Livro, filme, série. Não, filme a gente não falou. Filme.
Filme. Pô, aí você me pegou.
Também não assistiu filme nenhum.
Não.
Então eu quero fazer aqui uma denúncia. Quero fazer aqui botar a boca no trombone pra reclamar de algo.
O quê?
Quero reclamar de mim mesma que ainda não, eu não fui ver o filme do Homem-Aranha.
Nem eu, a gente podia ver, né?
Eu não sei nem se ainda tá no
Deve ter
cinema.
saído há muito tempo.
Caraca! Não fui ver! Tô triste, chateada comigo mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar e tô errada mesmo. Ah, vai se fuder, Dana. Mas enfim.
Ah, você viu aquele filme do
Bumblebee?
Bumblebee? O que que você
Não, não,
achou?
calma aí. Eu ia chegar lá. Mas enfim, Bumblebee. Achei ótimo. Não, eu vi o Bumblebee e o Aquaman.
Sim.
Bumblebee. Eu já escrevi no Conversa com o Uchi, já tem um post lá. Mas tipo, eu gostei muito, me fez muito feliz até hoje, sabe? Hoje eu tava no Twitter, aí tinha uma garota que tinha a fotinho da protagonista do filme. Eu segui a garota só pela fotinho. Já tinha um monte de coisa que eu nem queria no Twitter dela, que nem gostava muito. Mas tipo, sei lá, dá uma felicidade. Eu não sei, tipo, eu fico pensando. Cara, porque é um filme bom. É um filme bom, eu não esperava que fosse ser um filme bom. Sabe? É um filme. Cara. É tipo, é uma garota, ela é mecânica. Tá entendendo? É uma história tipo colegial de escola, então ela é tipo meio John Green. Só que o John Green com a garota protagonista, em que a garota encontra compra sem querer um robô alienígena. E aí é meio que a história, tipo, enquanto ela conserta ele ajuda ela a se encontrar na família dela, resolver uns traumas. Mas, tipo, muito legal, sabe? Tem coisas assim que dá pra comentar, mas ainda
Mas é bom.
assim. Mas eu fiquei feliz. É um filme que me deixou feliz.
Caraca, eu tenho que ver. Ai, eu queria tanto ter visto. Ó, dica então, vamos ouvir.
O bom golpe. Ah, mas sei lá, sabe? Eu gosto tanto de ficar feliz. Quando eu saí desse filme, eu percebi, eu tava sendo maltratada. Tá sendo maltratada porque. Que diferente ver algo que te faz bem, te faz feliz e que. Aquaman também foi muito bom. Eu só elogio. Mas tipo, o Bumblebee tá no meu coraçãozinho.
Nossa, quando eu vi o trailer de Bumblebee, eu fiquei. Nossa, achei
Quando eu vi
muito
que a
bom.
garota era protagonista.
É, achei muito bom, cara. Achei muito bom. Achei muito bom, é, porque era uma garota protagonista e porque representa algo que eu gosto muito em filme, que
Robôs.
é, não, nem é robô, mas algo pequeno sendo muito forte.
Entendi nada.
Lembra que você me perguntou assim, Adson, qual é o seu estilo de RPG favorito? O que que você gosta? Eu falei pra você assim, Dana, eu gosto de coisas pequenas guardando um grande poder. Porque eu acho que
O que que tem? Um robô gigante.
o Bumblebee é o menor que tem.
Ah, tá. Eu acho que eu entendi.
Bumblebee é um robô pequeno e ele é uma das armas mais poderosas que
Ah,
tem.
mas isso daí também, vou te falar. Esse negócio assim.
Eu não vi o filme, só vi o trailer.
Não,
Então,
não,
mas.
não, não, nem. Mas acho que isso daí é a fantasia de homem. Do porquê no sentido. Se você for ver, homem adora escrever história assim, com esse negócio do pequeno grande. Porque, tipo, é aquela história que alimenta ego, né? Porque assim, ele sempre é o cara babaca, o cara que é o idiota. É o cara, tipo esse filme do Lego, que o protagonista é todo bobão, e aí tem uma garota, tipo, super inteligente do lado dele, mas é ele que salva o dia. E eu não gosto muito assim quando entra nesse sentido.
Entendi.
Eu, tipo, eu não acho que é o que você tá falando, porque pelo que você me disse, você gosta da ideia de ver o poder no inesperado.
Sim, mas que é um poder.
Grande.
Não, não é que é um poder grande, mas é um poder merecido. Não é tipo. Eu sempre fui uma pessoa pequena que nunca fez nada da minha vida e nunca quis crescer. Mas do nada nasce um poder imenso de mim ou dessa coisa pequena que aí ele se torna o fodedor
Isso
de
é o que
tudo.
você gosta.
Isso é o que eu não
Ah,
gosto.
tá.
Porque pra mim não tem sentido. O que tem sentido pra mim é algo pequeno se tornar algo grande, entendeu?
Tipo, encontra o caminho de alguma forma.
Sim.
Eu acho que o Bumblebee tem um pouco disso, mas não, mas ao mesmo tempo, essas histórias, sabe? Tipo, do ao menor, o, sei lá, sabe? O estranho nerd é o que na verdade é fantasia de homem. Que tem.
É, igual tipo Harry Potter. Harry Potter, pra mim o Rony tinha que ser entre ele e o Harry Potter. Rony tinha que ser o. Pra mim, o que me satisfaria seria se o Rony tivesse se tornado um grande mago, entendeu? Porque ele passou pela mesma trajetória que o Harry Potter de crescer como uma pessoa mágica. E por que que o Harry se tornou mais forte, tipo assim?
Ah, porque tem uma cicatriz.
Entendeu? Sei
Não,
lá.
eu não sei. Nesse sentido, tipo, número um, Hermione.
Não, é, com certeza.
Se alguém
É, com certeza.
ali. Mas, o Rony, no caso, eu acho que é porque ele é meio bobão, né? Tipo, meio bobão no sentido de. Ele não tem essas pretensões do mesmo jeito. Tipo, ele tem certas coisas, tipo, ele queria ser um goleiro bom, ele queria entrar pro time, ele quer ser tipo o número um, tem todas essas questões. Mas ele é meio tipo desleixado,
É.
sabe? Enquanto o Harry é tipo, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer o certo, sei lá, tipo. Por exemplo, tem a situação quando o Harry ganha o torneio e aí ele ganha um dinheiro, aí ele dá para os irmãos do Rony. Isso depois eu acho que até cria um conflito, porque o Rony fica sabendo, porque tipo, a família dos Weasley, eles são pobres. Aí ele sempre precisou de dinheiro. Aí vem o Harry e dá o dinheiro para os irmãos. Tipo, eu acho que essa é a diferença entre eles, porque o Harry seria o herói. Porque, tipo, tudo bem que todos eles têm problemas e todos eles precisam de dinheiro. Mas, tipo, os gêmeos, eles estavam ali com, tipo, o sonho da loja deles. Eles tinham um plano concreto. O Ronnie provavelmente, tipo, ia comprar uma vassoura bonitona. Ia comprar, sabe, ostentar com o dinheirinho dele. Sabe, ia pro nada. Tipo, não que ele não possa fazer isso. Mas eu acho que existe uma certa coisa, tipo, um certo julgamento. Eu posso estar falando merda.
Não, mas faz sentido. Pra mim faz sentido.
Eu também não
E.
sei muito direito o que eu tô falando, não. Mas eu acho que tem alguma coisa aí que faz sentido.
E a Hermione?
Ah, não,
Ai.
Hermione. Hermione tinha que ser a protagonista desse caralho. Eu acho que, inclusive, seria interessante.
Também acho.
Tipo, tudo bem que Harry tem aquele negócio. É que aquilo, Harry é aquilo do que você falou que não gosta. Porque, cara, o que que ele fez? Quase foi assassinado, é o que ele fez. Ou aceitou morrer, foi o que ele fez.
Cara, Hermione, nossa senhora.
Mas Hermione com certeza aceitaria morrer também. Porque ela praticamente ela apagou a memória dos pais dela. Sabe?
Cara, ela é tão corajosa quanto. Ela é mais esforçada porque ela vivia estudando, cara. Ela vivia estudando. Ela era boa em tudo que ela fazia. Porque ela podia ter colocado ela pelo menos num duelinho. Entendeu? Pô, nem isso fizeram quando teve aquele duelo lá entre o Harry e o Malfoy. Por que não podia ter, sei lá, estendido a cena e botado ela e uma outra pessoa também? Dá pra fazer qualquer coisa com ela, não fizeram quase nada. A cena que eu mais gosto do Harry Potter é quando aquela professora, eu esqueci o nome dela, que
Ah,
é virgem.
Ih, caraca, McGonagall. Ih, agora não
Isso,
consigo.
essa mesmo. Quando ela colocou o escudo na escola. Foi um momento mais fodástico pra mim, assim, quando ela botou o escudo e animou as estátuas.
Mas você tá falando do filme.
Do filme. Do filme.
Tu leu o livro?
Não. Mas
Conversa acabada, gente. Não, não, não.
assim, caraca, tipo assim. Pô, custava botar umas mulherzinhas lá fazendo uns negócios fodásticos?
Mas sabe uma coisa? Eu acho que isso é uma das minhas. Foi nesse momento, foi por causa disso, que a primeira coisa que começou, tipo, a romper a minha ligação com a J.K. Rowling, a escritora. Porque, tipo, quando ela veio para a nova franquia dos Animais Fantásticos, ela, tipo, ela podia escrever sobre qualquer coisa. Se tem alguém nesse mundo que podia escrever qualquer coisa,
É ela.
e isso virar um filme, é ela. Tá entendendo? Se o One Day at a Time consegue fazer uma garota gay, sabe? Mas então, aí de todas as escolhas que ela podia fazer no mundo, ela escolheu contar a história de outro homem branco. Cara, ela podia criar a bruxa mais foda do universo do. Sabe,
Do século, ainda mais um século passado ainda, cara.
Não,
Entendeu? É outro
não, tô
contexto.
falando do mundo real. Tipo, ela podia criar a bruxa mais foda do nosso mundo. Sabe, nesse momento ia estar todo mundo, tipo. Porque assim, a gente teve lá a Bella, a gente teve a Katniss, a gente está tendo a Mulher Maravilha, a gente está tendo a Rey. São esses filmes, Star Wars. É, os filmes de super-heróis que estão carregando. Um adendo. Alguns anos atrás, eu fiz uma pesquisa de filmes no top 100 do mais famoso, alguma coisa assim. Tipo, ano a ano eu fui contando. E eu percebi que existe um padrão que, tipo, por ano praticamente só tem uma mulher. Uma mulher relevante, assim, no cinema inteiro, no mundo do cinema. Tá entendendo? E aí você vê que o filme protagonizado por uma mulher, Crepúsculo, se não fosse Crepúsculo e as sequências de Crepúsculo, teriam passado anos
Sim.
sem um filme com mulher protagonista entre os mais
Assistidos.
entre os maiores bilheterias do cinema, tá entendendo? E essa tocha é tipo é quase uma mulher a cada ano e essa tocha vem passando. Então, tipo, tinha a Bella. Aí tinha a Katniss. Aí depois. Entra Star Wars. Aí eu não sei, Mulher Maravilha lançou tipo anos depois de eu fazer isso daí. Então, não contou. Mas, tipo, porra, uns filmes também que contaram foi tipo aquele Malévola, que é da Disney, Branca de Neve e o Caçador, mas tipo, são poucos. É quase um por ano. Um, dois no máximo. Quem vai carregar a tocha agora? Capitão Marvel.
Capitã Marvel.
Mas a questão é, podia ser essa bruxa fuderosa, tá entendendo? A gente podia ter a Mulher Maravilha e uma bruxa fuderosa. Mas a gente não tem uma bruxa fuderosa. A gente tem mais um homem branco sendo todo adorado por ser meio nerd. Porra, sabe?
Pior
Tipo,
que
pra
é.
mim, quando eu vi isso, eu acho que nem foi isso, teve a peça. Que ela, a peça ela botou homem outra vez, como os garotinhos protagonistas. Aí vai pro filme, mais homem, tipo. A J.K. Rowling pode fazer o que quiser. Por mim, tipo, se ela quer escrever sobre o homem a vida inteira, escreve. Mas eu não preciso gostar disso. E foi o momento que começou. Eu comecei a ter noção de que eu falei. A J.K. Rowling não é, tipo, não é. A mulher foda que eu pensava que era, sei lá, sabe? Não é ela. Não sei, não é. Só não é. Tem que ser outra pessoa. Tipo, Star Wars tá fazendo mais do que J.K. Rowling.
Sabe o que dói? Porque, tipo assim, caraca, Harry Potter é uma ideia tão boa, assim, esse mundo bruxo é uma ideia tão boa, tão concreta, que o pior é que eu acho que não tem nem como você fazer uma coisa parecida, porque ela já montou o império dela. Então, se você for fazer uma história que tenha, né, tipo, uma coisa foda dessa com representatividade, não vai dar tanta credibilidade assim, porque, tipo, tá
Não
imitando.
vou concordar porque eu quero acreditar e eu quero estar aberto a possibilidades e que tipo, mal ou bem, Harry Potter tem uns 20 anos. Antes disso não existia Harry Potter. Existiam outras coisas. E, pô, tem tanta
Monta dando uma
coisa.
história pra nós?
Vambora. Vamos. Claro, amor! Que eu tenho aqui uma coisa bilionária,
Ó, pra
assim.
quem não sabe, Dana é uma ótima escritora,
Ele
escreve
nunca leu
coisas.
nada que eu escrevi. Ele nunca leu nada que.
Mas eu ouvi.
Enfim. Toda a base do que ela construiu, a J.K. Rowling, é muito racista. Tudo que ela pegou. Primeiro, ela pegou estereótipos racistas e se apropriou e criou e misturou. Tipo, é muito ruim o que ela fez. E muito prejudicial. Porque reforça estereótipos ruins sobre um grupo que já sofre, marginalizado. Tipo, eles ainda estão sendo exterminados, estão tendo suas terras roubadas. Porra, sabe? Como é que você faz um negócio desse e acha que tá ok? Como é que a gente, como leitor, vê um negócio desse? Ah, não é nada demais. Porra, tem gente morrendo. Eu não tô dizendo que a J.K. Rowling tá matando. Mas ela tá contribuindo para esse sistema. Que torna aceitável, que permite a gente olhar pro lado enquanto essa merda acontece. Resumo. Resumo é que. É uma merda.
Outra dica do dia. Eu queria falar pro pessoal dar uma força pra gente, né? Se gostou do podcast, falar com a gente. É, se gostou, se não gostou, indicar pra alguém. Não desistir da gente, porque a gente tá começando. Então a gente vai, acho que a gente vai errar muito ainda. Mas a gente tá disposto a
Melhorar?
melhorar.
A gente está disposto a melhorar?
A gente tá disposto a melhorar. Ah, ver o que a gente pode fazer de diferente.
Mas, tipo, eu acho que a gente está experimentando e aprendendo. E sei lá, tipo, a gente está começando, é o primeiro podcast que a gente faz. E não sei se alguém vai ouvir isso. Eu sempre tenho esse negócio,
Também.
eu tenho sempre essa rejeição, né? Síndrome de rejeição. Eu sempre parto do princípio que vou ser ignorada. Sabe? E obviamente dá muito medo às vezes de começar e de fazer algo, tipo, botar lá. E eu sei que provavelmente, tipo, só umas três pessoas vão ouvir. Porque a gente tá começando, ainda precisa divulgar. Então a parte boa é que muita gente não vai ouvir isso. Mas Quem tá ouvindo, se você gostou, curte. Mentira, não tem nenhum lugar para curtir. Se tiver algum lugar para curtir,
Curti,
você
curte.
curte. É, recomenda para os amigos. Manda para os outros, por favor. É, que é bom porque ajuda a gente a fazer. Fala o que que você achou, pode falar. Se tiver um assunto que gostaria que a gente falasse, fala. Tá entendendo? Até se quiser, talvez participar. A gente tinha conversado sobre isso.
Ah, é.
De talvez chamar alguém, mas tipo, a gente quer fazer presencial no
Sim.
momento. Então, tipo, se tiver um assunto que você quer conversar, ou se você queria só passar para tomar um cafezinho, eu não tomo café, mas se você quiser passar aqui e tomar um cafezinho imaginário enquanto a gente conversa,
Estamos abertos,
um
né, Dana?
cafezinho conceitual.
Cafezinho conceitual.
Mas enfim, é. Estão convidados e obrigada por ouvirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado e que divulguem muito também o Under a Time.
Sim, é muito bom. E é isso, né?
É.
Deixa seu Instagram, Dana.
Meu Instagram?
É. Qual é seu Instagram?
Deixei ele pra trás, gente. Deixei meu Instagram. Se for ridículo, eu vou me jogar. Dana na praia, por enquanto.
Dana
Porra, é
Prayla.
sacanagem. Eu tava pensando em mudar meu Instagram pra Batidana. Aí eu vou ficar com Batidrama, Bate-Papo e Batidana. Porra!
Porra.
A DC vai me processar por me.
Apropriado Batman.
Não, de morcegos. Vai ser o museu natural, vai me. Natureza, entrar,
Em
sei lá.
processo.
Jesus aqui.
Não, você não pode. Os morcegos são meus.
Taylor Swift vai vir aqui me processar. Por usar os morcegos.
Porque eu acho que esse é um meio de contatar a gente, né? Instagram.
Não sei, não sei. Tá, o meu Instagram é Dana na praia por enquanto. Eu tô pensando em mudar. Talvez pra Batidana, mas nesse dia, que eu não sei qual é.
Dana na praia.
Dana na praia. E o meu Twitter é Dana Grint.
Grint, GRI.
INT.
Isso aí. O meu é Adson Aquino.
Seu o quê? Instagram?
Instagram.
Você não tem Twitter?
Tem, mas eu não mexo.
Isso aí, bate aí. Não bate não, porque senão vai fazer mostra tudo no.